Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, depois de uma semana de inatividade aqui no Senado, que foi a semana das eleições, eu voltei com algumas obrigações de me pronunciar aqui nesta tribuna. E ontem iniciei pela mais importante, que foi justamente sobre a perda que nós tivemos, não só para o Senado Federal, mas para o Estado de São Paulo e todo o Brasil, do meu querido amigo, o senador Romeu Tuma, e que, logicamente, todos aqui tinham um carinho todo especial por ele, porque ele assim o fazia com todos nós. E, como foi o tema mais importante, falei ontem. E hoje eu vou falar sobre o funcionalismo público. Foi o dia do funcionário público do último dia 28 e vou falar, é o meu tema de hoje. Por isso eu ocupo esta tribuna, senhor presidente, para registrar meus cumprimentos aos servidores públicos brasileiros pela passagem 28 de outubro último de seu dia. É um registro que tenho feito questão de fazer ou de repetir anualmente como uma forma de lembrar ao cidadão brasileiro a importância histórica desse grupo funcional e profissional para o país. A existência dessa categoria é resultado direto do papel central jogado pelo Estado nas sociedades modernas. Desde sua função original, provavelmente ligada a questões de defesa ou regramento básico dos grupos humanos, o aparato do Estado foi ganhando complexidade e novas funções, acompanhando o crescimento e a diversificação da sociedade. Chegou a um ponto em que foi necessária a profissionalização das pessoas que exerciam essas funções, origem do serviço público moderno. O grande salto qualitativo se dá no momento em que se amplia, do ponto de vista social, o recrutamento desses servidores, antes exclusivamente ligados às elites economicamente dominantes. O atual quadro de servidores públicos reflete, de forma bastante positiva, a própria construção da sociedade democrática moderna, de caráter necessariamente inclusivo. Na história de nosso país, o Estado ganhou funções ainda mais complexas, visto que se tornou o fio condutor de todo o processo de modernização de nossas estruturas econômicas, com impacto profundo nas respectivas estruturas sociais. O Estado brasileiro, reza a nossa Constituição, é responsável pela saúde, educação, manutenção da ordem, segurança pública, justiça, regramento econômico, garantia de padrões mínimos de sobrevivência aos cidadãos e por aí vai. Isso resulta na necessidade de recrutamento de uma gama cada vez maior de profissionais juntos à sociedade, ampliando e diversificando o serviço público. Estamos falando, senhor presidente, de médicos, odontólogos, professores, administradores, economistas, engenheiros, advogados, sociólogos, antropólogos, comunidades ou comunicadores sociais, relações públicas e outras dezenas de carreiras de nível superior, além do pessoal ou de pessoal técnico de nível médio e pessoal de apoio de nível básico. A Constituição de 1988, senhor presidente, consagrando o princípio do concurso público para o acesso às carreiras civis, garantiu a democratização dessas carreiras, o que pode ser traduzido em termos modernos como permanente oxigenação dos quadros funcionais. É isso que nos permite afirmar que praticamente todos os órgãos públicos hoje em dia contam em seus quadros com profissionais do mais alto gabarito. O próprio Senado Federal deve muito de seu funcionamento aos excelentes profissionais de carreira que tem. Servidores públicos que desempenham com desenvoltura admirável suas funções na Casa. A qualificação técnica do quadro de consultores desta Casa, por exemplo, é referência no funcionalismo público brasileiro. O mesmo acontece com analistas e técnicos, em toda a sua gama de especialidades, essenciais às atividades legislativas, administrativas, de comunicação e de suporte que mantém o Senado como uma casa produtiva e participativa. Eu quero aqui reforçar o que acabei de citar, porque esta casa, senhor presidente, senhores senadores, ela mais do que nunca é o grande exemplo que nós temos de um bom quadro de funcionários públicos que traduz isso na eficiência do nosso trabalho. A eficiência desses profissionais é que faz com que nós, senadores, possamos desenvolver as nossas atividades com alta qualidade. Nós só não somos produtores ativos de qualidade nesta casa se nós não quisermos ou não estivermos extremamente ligados a esta necessidade essencial que nós temos, que é de ocuparmos o servidor público que trabalha aqui no Senado Federal. Por isso eu quero deixar e deixo sempre a minha posição, não de defensor do servidor público do Senado Federal, mas sim de alguém que é justo com esses servidores, reconhecendo que os servidores desta casa não podem, de forma alguma, receberem qualquer tipo de crítica por causa de um trabalho não adequado que nós que recebemos os votos e somos senadores fazemos ou praticamos nesta casa. As nossas práticas aqui, dos senadores, a conduta de cada senador, quando positiva, tem muito a ver com a qualidade, com a boa qualidade dos servidores públicos do Senado Federal. Mas tenham certeza absoluta que qualquer prática negativa de um parlamentar aqui nesta casa não tem nada a ver com a qualidade dos técnicos que nós temos no Senado Federal, que são altamente qualificados. E digo assim, aqui nessa, eu sou servidor público federal, e aqui nesta casa eu recuperei a minha esperança de ver que se os órgãos públicos, como o Senado Federal, fizerem a exigência que tem que fazer e derem bons exemplos para os seus servidores públicos, nós teremos sempre um serviço público altamente eficiente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o esforço coletivo do corpo funcional do Senado que permite ao senador tranquilidade para o exercício do seu mandato. Da doutora Cláudia Lira, secretária-geral da mesa, responsável pela eficiente orientação daqueles que presidem nossas sessões, até o nosso querido Zezinho, personagem frequente neste plenário, que não deixa que nada falte ao senador. Todos os funcionários do Senado merecem os parabéns. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, grandes vultos brasileiros emprestaram seus serviços ao serviço público ou ao setor público, como foi o caso de Machado de Assis, que ocupou várias posições públicas desde o início de carreira no Diário Oficial até o antigo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Lima Barreto foi escrevente do Ministério da Guerra, concursado. Carlos Drummond de Andrade foi fundamental no Ministério da Educação. Graciliano Ramos foi inspetor federal de ensino. Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Vinícius de Moraes foram diplomatas. Uma das primeiras carreiras de excelência do setor público, de onde vieram também algumas dezenas de gestores de importantes órgãos políticos e ministros. Também é no setor público onde existe a produção científica mais relevante em nosso país. Em empresas públicas, como a Embrapa, ou em universidades públicas e centros científicos, como o Observatório Nacional ou a Fundação Oswaldo Cruz, só para citar uns poucos, com suas centenas de professores, pesquisadores, técnicos e servidores administrativos e de apoio. A lista de atividades nas quais o servidor público se mostra essencial para o país é muito extensa, senhor presidente, razão pela qual eu vou ficando por aqui. Cabem, entretanto, Alguns comentários finais. Apesar do recrutamento cada vez mais democrático, como já citei, o serviço público ainda padece de alguns males resultantes de certa miopia de nossos dirigentes. É necessário manter o servidor permanentemente atualizado, especialmente em áreas onde a dinâmica do conhecimento é mais acelerada. Por isso, precisamos investir de forma permanente na capacitação dos servidores, uma das atividades que frequentemente sofrem cortes orçamentários. Ainda existe uma desigualdade muito grande nas carreiras, especialmente quando comparamos quadros federais com o funcionalismo do Estado ou do município. Nem sempre essa desigualdade resulta de diferentes capacidades econômicas dos entes federados. Carreiras públicas, chave como educação, saúde e segurança pública, não deviam ter variação de remuneração e condições de trabalho tão expressivas como as que existem no Brasil. Luto permanentemente pela consolidação das carreiras públicas, até para evitar um fenômeno visível no atual governo: a multiplicação de cargos comissionados de duvidosa necessidade. Muitos desses representam apenas despesas, senhor presidente, sem a contrapartida de serviços relevantes. Melhor fariam se investissem recursos na capacitação dos quadros já existentes e na valorização dos servidores de carreira, que estão mais verdadeiramente compromissados com a qualidade dos serviços prestados à população no longo prazo. O serviço público moderno não é lugar para pendurar apaniguados. Valorização do servidor público envolve o estabelecimento de regras claras, republicanas, de acesso ao serviço público, capacitação permanente, condições mínimas para desempenhos de suas funções em termos materiais e de recursos humanos de apoio, além da remuneração condizente e carreira definida, do recrutamento até a justa aposentadoria. Meus cumprimentos a todos os servidores públicos brasileiros, e em especial aos do meu querido Amapá, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Mantenham nas suas vidas profissionais a retidão de comportamento, a eficiência e a cortesia que o cidadão brasileiro, nosso verdadeiro patrão, espera e precisa de nós. Muito obrigado, senhor presidente.